No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Parece mentira, mas é verdade. Hoje é 1º de abril de 2016 e Viva Maria aproveita para falar à luz da verdade de um Brasil em crise no atual cenário político. E esse foi, inclusive, o tema de um importante debate que aconteceu essa semana na Universidade Católica de Brasília. E a professora Maria Valéria Duarte, do curso de Serviço Social, compartilha com a gente algumas reflexões. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria. Bom dia, professora. Tudo bem?
Tudo bem, Mara. Muito obrigada pelo convite.
A gente quer muito compartilhar com a nossa audiência algumas das reflexões desse debate que aconteceu na Católica.
É, Mara, o seminário, na verdade, foi um debate que foi promovido pela direção do curso de serviço social e pelo centro acadêmico do curso de serviço social, né? Então, foi um debate que surgiu da demanda dos próprios estudantes, justamente para tentar compreender um pouco do que está acontecendo, para além dos discursos que têm aparecido, né? Então, foi um debate onde nós buscamos refletir sobre pontos que são pouco explorados na grande mídia, no debate, enfim, mais cotidiano. Né? E eu acho que é em boa hora mesmo, porque, na verdade, assim como nas manifestações, lá houve uma participação muito grande de jovens, né? Quer dizer, de pessoas que não viveram períodos da ditadura, não viveram períodos em que se vivia a duras penas fora do Estado Democrático de Direito, que estavam lá justamente para compreender a importância, né, do Estado Democrático de Direito. E também, você falou nas manifestações, né, que eu acho que é justamente isso que está levando grande contingente de pessoas às ruas. Não é só, não se trata mais da defesa de um governo ou da defesa de um determinado ponto de vista, mas principalmente da defesa do Estado Democrático de Direito e da Constituição.
Esse é o bem maior das nossas vidas, porque democracia, sem dúvidas, evoca o que há de mais precioso na vida de qualquer cidadão, cidadã, que é a liberdade, né?
Ah, claro. E a democracia, o Estado Democrático de Direito é como o ar, né? A gente não percebe que ele está aqui, a gente só percebe quando ele começa a faltar, e quando falta, a gente, né, realmente não tem, né, a vida fica comprometida, a própria alegria, a própria, enfim, né, a própria sociabilidade, ela fica comprometida, né?
Pois é.
E aí eu queria fazer aqui uma distinção entre o Estado de Direito e o Estado Democrático de Direito, que é justamente o que nós exploramos no seminário, né, Mara?
Uhum.
Então, se o Estado de Direito, ele diz que ninguém está acima da lei, o Estado Democrático de Direito, ele nos diz que não se pode, a pretexto de cumprir a lei, negar a própria lei, ou seja, negar as garantias constitucionais, negar direitos civis. Por exemplo, você não pode, a pretexto de cumprir uma lei, negar o direito de defesa das pessoas, né, partindo de uma presunção de culpa e não da presunção de inocência, né?
Uhum.
Você não pode negar o direito de expressão das pessoas, não só a fala, não só as ideias, mas também, por exemplo, você não pode negar as pessoas o direito de se expressar vestindo uma camiseta de determinada cor, né? Que é isso que a gente está bem preocupado, né? Assim,
pois
com
é.
o clima que está se instalando hoje, né? Uhum. Na sociedade brasileira.
Pois é.
Aliás, quando a gente fala no Estado Democrático de Direito, as periferias sabem muito bem o que é viver fora dele, né? As populações das periferias, elas sabem muito bem o que é a ausência do Estado Democrático de Direito, porque são vítimas, né, de frequentes violações.
Sem dúvidas. E é muito importante que a gente reflita sobre intolerância, porque a intolerância é irmã do fascismo, não é?
Ah, sim. Aí é um ponto fundamental isso que você fala, porque, primeiramente, ninguém diz que está violando o Estado Democrático de Direito, né?
Uhum.
Ninguém que entra nesse terreno perigoso, né, diz que está realizando uma violação, diz que está fazendo uma justiça, fazendo justiça, né? Uhum. Então, por exemplo, o caso dos linchamentos, sejam eles os linchamentos morais, né? Uhum. Ou o linchamento extremo, né? Físico. As pessoas não dizem que estão ali violando um direito, elas estão dizendo que estão fazendo justiça, né? Uhum. E aí, como você falou nessa questão do fascismo, eu acho que é fundamental, porque é uma palavra que às vezes choca muitas pessoas, né? Quando você diz, olha, isso aí é um ato fascista. As pessoas, uhum, às vezes ficam chocadas, né? Então, eu acho que é interessante a gente dizer, como a gente trabalhou lá no nosso debate, né, na Católica, o que é o fascismo? Né? Isso a gente ouve tanto falar, mas a gente acha que está muito distante, a gente acha que ficou num período da história lá, no período do nazifascismo. Não, ele é muito mais presente do que o que a gente imagina, né? Os pressupostos dessas concepções. Por exemplo, um sinal claro de que há ideias ou tendências fascistas é a negação da política, né? Uhum. A demonização da política, né? A negação da política como espaço de mediação das tensões sociais, né? A desqualificação da política e dos políticos, né? Uhum. Isso é muito perigoso, porque você não identifica as causas políticas dos problemas, você isola essas causas, uhum, em indivíduos ou grupos que passam a ser responsáveis por todos os males que a sociedade pode possuir, né? Uhum. Então, na verdade, quando você isola esses problemas nos indivíduos ou nos grupos ou em determinados partidos políticos, você diz o seguinte: não, se nós exterminarmos, né? Se nós eliminarmos ou exterminarmos esses indivíduos ou grupos, todos os nossos problemas vão acabar, né? Uhum. E aí vem uma outra decorrência dessas, que é também sinal dessas tendências fascistas, é a busca pelo salvador da pátria, que pode ser um indivíduo, né? No caso do nazifascismo, era a figura do Führer, né? Uhum. Na Alemanha.
O próprio Mussolini na Itália.
Sim, Mussolini também na Itália foi tido como salvador da pátria, né? Uhum. Em 64 foram os militares que iriam moralizar, né? Que, uhum, a sua formação disciplinada iria moralizar a sociedade brasileira. Uhum. Hoje o que nós estamos vendo é que o salvador da pátria se concentrando basicamente no judiciário, e mais especificamente alguns agentes do judiciário. Então, esse conjunto de negação da política, isolamento dos problemas em determinados indivíduos ou grupos, o salvador da pátria, né? Isso também é a senha para que se passe para a disseminação do medo e da violência como forma de eliminar esse digamos assim, uhum, esse foco de problemas, né? Esse indivíduo ou grupo que é o foco de problemas, né? E aí a gente vai dar origem a uma sociedade silenciada. As pessoas vão ficar com medo de se expressar, com medo de serem taxadas, né, vinculadas àquele grupo que é tido como a causa dos problemas. E aí vai ser uma sociedade silenciada, dando a impressão de que há uma paz, de que há um consenso, enfim, de que, uhum, tudo nos conforme, né, de que não há problemas. Na verdade, os problemas ficam latentes, ficam mascarados, e isso aí é o cerne do fascismo.
Pois é, e para encerrar, em nome dessa democracia que precisa ser devidamente valorizada e protegida, a gente fica aqui esperando que esse Brasil em crise, a partir de reflexões como essas que vocês propiciaram aos alunos e alunas da Universidade Católica de Brasília, possam nos fazer esperançar. Como diria Paulo Freire, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, é construir, é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Com essas palavras, essa citação do grande educador, a gente se despede agradecendo muitíssimo a sua participação, professora Maria Valéria Duarte, aqui no nosso Viva Maria.
Obrigada, Mari. Eu que agradeço a participação. Um abraço.
Um abraço.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia.